maravilha da tecnologia que permite que, por uma matéria relativamente restrita e que, se me permite, foi baseada numa informação menos correta, se conseguiu reunir 4 mil e tal assinaturas, o que é bastante bom, que prova que as pessoas estão atentas. E eu disse que a informação era menos correta porque a petição é baseada numa informação. Soube-se que o Governo preconiza a suspensão do serviço dos moldes até agora existentes, transferindo para as instituições o seu pagamento, numa altura em que os orçamentos de funcionamento já se revelam exíguos face às necessidades básicas existentes. Como todos sabemos, o Orçamento de Estado para 2011 acabou de ser aprovado. E também, de acordo com uma informação que, entretanto, nos tinha sido dada pelo Ministério do Ensino Superior na sequência desta petição, que teve a virtude de a produzir, é-nos dito, e está consignado no Orçamento de Estado, que o pagamento da BION continuará a ser assegurado através de verbas inscritas para esse fim no Orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o que tira fundamento aos receios, que eram legítimos, não é, dos peticionários, mas que não corresponde à realidade. É um bocado como o Mark Twain, que dizia: bom, essas notícias que correm por aí acerca da minha morte foram um bocado precipitadas. Bom, isto, passando este regime de boa disposição, cumprimento a senadora como representante dos signatários. Vamos cumprir a agenda como manda o regimento. Fará o favor de dizer as suas, argumentar aqui, e depois os grupos parlamentares, se assim o entenderem, farão as perguntas ou comentários que entenderem. Tem a palavra.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, cumpre-me agradecer a audiência possibilitada pela Comissão Parlamentar de Educação e Ciência. E em nome dos peticionários, o que de facto posso confirmar é que a petição foi o resultado de uma necessidade percebida de proatividade num momento em que a informação que existia é que não havia uma inscrição da garantia do pagamento da continuidade do acesso à BON, tal como até agora ele existe, e, portanto, os investigadores, enfim, todos aqueles que estão associados à área técnico-científica acharam que era um momento muito importante em que a sustentabilidade da investigação, de facto, estaria em causa, se tal acontecesse, e daí a petição ter surgido e, com aquela velocidade, ter reunido cerca de 4 mil e muitas quase 5 mil assinaturas. Na verdade, depois tivemos, a posteriori, informação de uma carta do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que vem esclarecer que os custos continuariam a ser assegurados pelo Ministério da mesma forma. E, portanto, é tudo quanto eu posso dizer. Na altura foi considerado necessário atuarmos e, felizmente, parece que o assunto ficou resolvido, esclarecido e resolvido.
Bem, este é um exemplo claro de uma democracia em que as pessoas intervêm e, eventualmente, até, não sei até que ponto é que possa ter havido uma relação direta, mas o que é fato é que a preocupação de um grupo diferenciado da população portuguesa manifestou uma preocupação, e o que é fato é que o objeto dessa preocupação está devidamente consignado no Orçamento de Estado. Não sabemos qual é a relação direta. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se o Sr. Presidente não se importar, eu podia juntar as minhas intervenções, tendo em conta que sou o deputado relator desta petição e que me caberá fazer um relatório e a síntese de todos os trabalhos parlamentares em torno desta petição, que é o que aparenta não serão longos, mas também enquanto deputado eleito pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista.
Tem a palavra na sua dupla qualidade.
Ok, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, cumprimentar na pessoa da doutora, não retivo, no Maria do Céu, os subscritores da petição. De certa forma, dizer-lhe que os resultados não são passíveis já de um apuramento concreto, tendo em conta que este assunto foi levantado no debate na especialidade junto do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior e não nos foi demonstrada qual a verba do Orçamento de Estado, tampouco ela está destacada no Orçamento de Estado. Portanto, não querendo fazer, obviamente, levantar suspeitas sobre a palavra do Ministro, embora tivesse todos os motivos para o fazer, eu julgo que seria prudente aguardarmos algum tempo sobre as primeiras tranches do pagamento do funcionamento da BEON e se elas serão ou não cobradas às instituições que dela usufruem. Ainda assim, tendo em conta o pé em que nos encontramos, portanto, eu julgo que foi bem resumido, não havendo motivos para já que nos levem a crer o contrário, eu também queria pedir, quer aos membros da Comissão, quer à doutora Maria do Céu, que desenvolvimento julgam que será útil para já ter o relatório desta petição, tendo em conta que estamos obrigados por lei a fazê-la seguir para o plenário da Assembleia da República, ainda que com prazos razoavelmente flexíveis, a não ser que exista uma inutilidade superveniente da petição, não é? E que seja ela reconhecida pelos peticionários, o que não me parece ainda ser o caso. E uma última palavra para dizer que se vier a verificar que o Governo assume o financiamento da BEON, esta petição já ganhou.
Exatamente. É.
Sr. Deputado Ana Drago, Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também agradecer à doutora Maria do Céu trazer-nos aqui o testemunho desta petição e eu creio que, enfim, isto é sempre especulativo, porque não sabemos como é que as coisas acontecem, mas creio que certamente a mobilização em torno desta petição ajudou a que surgissem algumas respostas por parte do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Nós, quando tivemos conhecimento desta ausência da verba de pagamento para a BEON no Orçamento de Estado, fizemos logo na altura uma pergunta ao Sr. Ministro e a resposta do Ministério é que o pagamento da BEON continuará a ser assegurado através de verbas inscritas no Orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. E, portanto, que os pressupostos da pergunta não têm qualquer fundamento. O que nos preocupa, e isto foi um debate que vários deputados tiveram com o Sr. Ministro Mariano Gago, a quando da audição a propósito do orçamento, é que de facto, no orçamento de 2010 aparecia a verba inscrita para o pagamento da BEON e agora ela não aparece. O Sr. Ministro diz-nos que esse pagamento está inscrito numa outra rúbrica. Acontece que esse próprio valor dessa rúbrica diminui, portanto não indica um acréscimo que deveria significar o pagamento e o financiamento da BEON e, portanto, estamos preocupados. O Sr. Deputado Miguel Tiago, que será o relator, tem obviamente aqui um problema com o seu relatório, que é, há uma resposta do Sr. Ministro, mas a verdade é que temos que esperar para ver se essa resposta se confirma na prática. E, portanto, esta petição, parecendo de momento talvez não ter objeto, poderá, afinal, vir, no fim de contas, a ter. Portanto, eu não sei se é possível, enfim, exatamente, suspender, enfim, esperar por um desenvolvimento. Eu não sei muito bem exatamente como é que são os procedimentos regimentais nessa matéria, mas para dizer que nós não estamos propriamente sossegados com as respostas que vieram do Ministério. Muito obrigada.
Sr. Deputado Bravo Nico, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde à doutora Maria do Céu. Agradecer-lhe ter vindo aqui à nossa comissão e referir que em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista, nós naturalmente não vemos qualquer objeto neste momento, nesta petição, é óbvio. E não temos qualquer razão para, digamos, suspeitar minimamente daquilo que foi a resposta formal do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. E não podemos sequer pensar que, chegando aqui e tendo a resposta formal emitida por quem de direito, que agora fica aqui uma petição à espera para se verificar a realidade. Acho que isso não tem sentido absolutamente nenhum, com toda a sinceridade, porque senão daqui a pouco temos petições aqui de milhões de pessoas que ficam à espera para ver se acontece uma coisa e depois, se não acontecer a coisa, ativa-se a petição. Eu acho que não tem sentido. Portanto, eu acho que a petição deve seguir o seu curso normal, deve ser produzido o relatório e nesse relatório deve ser vertida toda a informação que nós temos disponível neste momento e depois acabou. porque a realidade é outra, não é? Não é aquela. E ainda bem para as vossas preocupações, se bem que eu acho que foi uma petição mais ou menos preventiva, e nesse sentido eu gostaria de lhe perguntar porque é que surgiu esta petição? Qual era a informação que tinha ou quem é que vos informou de alguma coisa no sentido de suscitar esta vossa preocupação? Era a única questão que lhe queria colocar, agradecendo uma vez mais a sua vinda a esta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Seifert, CDS.
Sr. Presidente, muito obrigado. Queria cumprimentar naturalmente representantes peticionários. Enfim, em relação ao conteúdo da mesma, se foi resolvida muito bem, eu creio que a questão que foi levantada aqui pela deputada Ana Draga e pelo deputado Miguel Tiago deve-nos também fazer pensar sobre qual a utilidade, se quiserem, destas petições. A utilidade, ela é política e obrigará a uma ação dos partidos políticos que podem agir ou não, no limite dos partidos políticos, mesmo depois da informação do Ministro, aqui calcionada pelo deputado Bravo Nico, com toda a franqueza agradecemos a sua caução, mas também conhecemos a maneira de trabalhar do Sr. Ministro. Mas depois os partidos é que têm sempre a liberdade e a obrigação de atuar como bem entendem perante as petições. A petição entra, eu julgo que não deve haver aqui nenhuma suspensão do prazo, porque ela tem o conteúdo. O conteúdo é independente da situação atual, porque o conteúdo existia na altura da criação da petição, mesmo que ainda não estivesse nessa altura feito ou apresentada a proposta de Orçamento do Estado, ela foi entregue. A petição será discutida no plenário mediante as condições conhecidas na altura da sua discussão e depois será arquivada, e depois o relatório será aprovado, ou antes o relatório aprovado e depois arquivada a petição, e os partidos em qualquer momento do ano político e desta legislatura podem tomar uma ação em relação a esta petição. Em relação a petições que tenham apenas um subscritor, em relação a petições ou aos projetos de iniciativa legislativa dos cidadãos que têm mais de 30 mil assinaturas. Creio que o objetivo da petição é um objetivo político e está atingido com a sua apresentação e discussão no plenário, independentemente de, posteriormente a sua discussão, mudar a situação sobre a qual ela incide. Muito obrigado.
Sr. Deputado Miguel Tiago tinha pedido a palavra, mas como o PS ainda não falou, tem a palavra o Sr. Deputado Ferreira Gomes.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só saudar realmente o interesse e a preocupação dos peticionários com este problema. De facto, a indicação de que tenho é que, e no momento em que a petição surgiu, é que muitas instituições tinham consciência de que o orçamento lhes tinha sido já, como agora se diz em linguagem financeira, tinha sofrido um haircut para pagar a Bion, e portanto a expectativa das instituições é que já estavam a pagá-la através de uma pequena percentagem do seu orçamento que estava a ser removida, mas dito isso, e portanto esperemos que esvaziado o motivo direto da petição, eu gostava de dizer que de facto a petição teria justificação, porque os métodos alternativos de pagar o acesso a uma base de dados desse género são de difícil negociação. Outros países têm instrumentos de financiamento baseado em consórcios e instituições e, portanto, tem um modelo diferente do nosso, mas desde que se pensou em fazer este tipo de assinatura, vão já talvez uns estamos em 2010, em uns 8 anos ou 7 anos, que procurei sensibilizar os sucessivos governos para a necessidade de que esse financiamento fosse feito preferivelmente por um método centralizado que garantiria, desde que bem negociado, naturalmente, para também não encarecer demasiado o acesso, garantiria um acesso mais transversal a todas as instituições e não criaria situações delicadas a algumas instituições com maiores fragilidades na área de investigação e que, portanto, num momento de aperto financeiro, poderiam ser levadas a cortar este financiamento. O que, por sua vez, em cascata, traria dificuldades à manutenção dos consórcios eventualmente formados. E, portanto, neste quadro, a preocupação julgo que se mantém, julgo que deve ser acompanhada, e esperemos que a nota recebida do Sr. Ministro, que se corresponda não só à intenção do Sr. Ministro, atual e futura, como também bem à intenção do Sr. Ministro das Finanças atual e principalmente a intenção futura ao longo de 2011 e que, portanto, o problema seja injustificado nos próximos meses também.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, pronto, o apelo que lancei para que as diversas forças políticas pronunciassem parece-me que foi respondido com clareza. Não tenho nada a opor a que o relatório avance com a regularidade habitual, que siga, como certamente irá seguir para plenário, tendo em conta o número de assinaturas, e termino apenas dizendo que, obviamente, que da parte do meu grupo parlamentar, à altura da discussão em plenário, existindo algum motivo para que pensemos que não está a ser cumprido aquilo que o Governo anunciou, obviamente que utilizaremos a possibilidade que o Regimento nos concede de agendar um projeto de resolução juntamente com a petição para que seja garantido o financiamento ao funcionamento da BEON diretamente pelo Orçamento de Estado. Portanto, estão salvaguardadas todas as possibilidades e obviamente depois darei também conhecimento aos peticionários do andamento do relatório e também será nele identificada a ausência da verba no Orçamento de Estado e a resposta do Ministério, tal como as preocupações dos peticionários.
Portanto, suponho que ficou clara a posição dos vários grupos parlamentares, como também dos peticionários. De facto, foi muito bem, a situação foi muito bem resumida pelo Sr. Deputado Michel Zafete e pelos outros deputados que intervieram. A nossa Comissão vai fazer o que lhe compete, vai elaborar o relatório, depois esse relatório recomendará aquilo que entender, o assunto será discutido em plenário e, naturalmente, para todos os grupos parlamentares, a qualquer momento podem sempre levantar a questão. A verba, o Ministro garante que a verba está inscrita e, portanto, vamos ver a sua aplicação. Doutora, não sei se quer dizer mais alguma coisa. Tem a palavra.
Sr. Presidente, me permitir, eu tive uma questão que me foi dirigida por um senhor deputado, mas queria começar por agradecer a todos os senhores deputados as intervenções que tiveram e que foram realmente de encontro às preocupações que ainda mantemos, uma vez que não é claro, há uma evidência, eu diria que há uma evidência científica de que o assunto estará no caminho de ser resolvido, mas não há a evidência completa, uma vez que não vemos ainda a verba claramente definida para este pagamento. E esta mensagem eu também trazia dos meus colegas peticionários. Mas para responder à pergunta que me foi dirigida pelo Sr. Deputado, desculpe, não me recordo do nome, porque é que surgiu a petição e qual a informação que tinha. De facto, a petição surgiu pelo facto de ter havido uma mudança da apresentação da inscrição do orçamento da verba destinada à BEON e surgiu também por ausência de uma informação esclarecedora relativamente a essa dúvida. Por outro lado, também, se me permitem, gostaria de deixar muito claro que esta não é uma base de dados qualquer, é a base de dados que sustenta o Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Eu sou de um laboratório de Estado, também sou de aulas de universidades e conheço todos os ambientes onde se faz a investigação neste país e esta base de dados é condição para a sustentabilidade da investigação em Portugal. E, portanto, daí a razão desta preocupação, que está moderada neste momento, mas até vermos, de facto, a verba completamente esclarecida relativamente à rubrica onde está inscrita, pois manteremos esta preocupação latente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por ter vindo cá e por ter prestado estes esclarecimentos. O nosso trabalho continuará como foi dito.
Obrigada.
De qualquer maneira, o seu contributo já foi extremamente importante. Esperemos é que sempre que haja, que as preocupações não se concretizem, que o dinheiro de facto não tendo um envelope com o nome cá fora garanta o funcionamento desta base de dados e que todos aqueles que daqui por diante estiverem atentos ao desenrolar da situação tenham sempre boas notícias. Muito obrigado.
Continuação de bons trabalhos.
Muito obrigado. Está encerrada a sessão.